gente tem um espaço mais estruturado, a gente percebe que a população utiliza muito. E também a questão da iluminação à noite, né? Porque quem trabalha só pode ir no final da tarde, tá? Então a gente tem esse cuidado de manter esses espaços com a sua manutenção em dia, né? Com os seus equipamentos, porque infelizmente, Felipe, a gente tem muito vandalismo, né? Então a nossa guarda municipal, por mais que circule e que seja da sua atribuição a preservação dos equipamentos públicos, não dá conta, né? Então a gente tem agora, a prefeitura está com uma campanha grande em relação à denúncia por roubos de fiação, a questão da iluminação já para reposição, questão da manutenção e a revitalização desses espaços. A gente tem também solicitação, e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que é responsável, é que busca, está sempre atendendo as administrações regionais, um dos nossos pedidos, reforçando os pedidos da população para que esses espaços estejam disponíveis, porque o tipo de habitação hoje, a gente vê como as crianças, principalmente os menores, ou ficam na escola ou estão em casa, normalmente apartamento ou imóveis, né? Menores, a gente não tem mais aquelas brincadeiras na rua, com a vizinhança. Então, a prefeitura tem que atender essa demanda que é bem forte aqui na nossa cidade.
Esse é o programa Cidade é Sua, eu sou Felipe Armata. No programa de hoje a gente está falando das regionais de Curitiba, mais especificamente da Regional do Pinheirinho. A nossa convidada de hoje é a administradora da Regional Pinheirinho, a Janaína Lopes. Janaína, eu queria entender um pouco a articulação política, né? Você falou, por exemplo, ali a questão das secretarias, falou a questão do asfalto. Como é que funciona isso? Vocês enxergam as demandas e aí vocês vão nas secretarias, as pessoas vão até vocês e daí vocês procuram a secretaria. O que vocês fazem direto? Como é que é essa articulação entre uma regional e as secretarias da cidade?
Então, Felipe, nós, equipes das administrações regionais, nós temos que ser os olhos, os ouvidos, né, da prefeitura como um todo, do grupo estratégico da prefeitura, que são, né, que é o nosso prefeito, vice-prefeito e os responsáveis pelas pastas, que são os secretários, os presidentes das autarquias, tal. Então, esse é o nosso papel. Temos que ter uma parabólica para estar sempre ouvindo a população. A população tem um canal direto com Curitiba há mais de 40 anos, que é 156. Mas ele é individual. Eu faço aquele pedido para frente da minha casa, que a luz do poste queimou, por exemplo. E ele vai, os mais ou menos 100, né? Assim, funcionários que ficam recebendo essas demandas encaminham para as suas secretarias. Mas isso no dia a dia, nas demandas de manutenção da cidade, de limpeza, de lixo, de buraco na rua, de boca de lobo com problema, grelha quebrada e tal. Mas o que a gente trabalha mais e junto às secretarias são as demandas coletivas, que são demandas sentidas pelos moradores de uma rua, de uma vila, de uma região, de um bairro, e que tem um peso maior, principalmente dentro da prefeitura, em função dessas pessoas estarem muitas vezes organizadas dentro da comunidade. E esse surgiu há 10 anos, estamos no 10º ano de um programa que se chama Fala Curitiba, que ele começa em março e ele termina em agosto. Qual é a principal função do Fala Curitiba? Ouvir a população para a elaboração das peças orçamentárias do ano subsequente, né? Então, a LDO, Lei de Diretrizes, que trata mais dos temas e das políticas, e o detalhamento da LDO, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. É, por lei, municípios, estados e a federal, o ente federal, eles têm a obrigação de fazer uma consulta pública. Sempre, né? Foi feito assim. E há 10 anos, o Fala Curitiba, ele vem trazendo uma oportunidade da gente ouvir muitas pessoas. O Fala Curitiba, o nosso maior trabalho é fazer com que a comunidade, a população, o cidadão participe. Então, o IMAP, que coordena, e nós, regionais, que desenvolvemos o programa efetivamente com as nossas equipes, nós estamos sempre pensando alternativas para trazer as pessoas a participar. Qual é a pergunta? O que a prefeitura deve fazer para melhorar a vida da minha comunidade, da minha rua, do meu bairro? Então, há alguns anos surgiu o Fala Móvel. Antes fazíamos reuniões noturnas e a internet. A internet fica aberta o tempo todo. Hoje fazemos o Fala Curitiba, que é uma estrutura que tem um layout próprio. Então tem um guarda-sol, guarda-chuva grande, uma mesa com as cadeiras e o carro plotado. E nós escolhemos vários locais de fluxo de pessoas grande e vamos, durante determinado período, com fichas onde tem mais ou menos 15 assuntos, desde ciclovia, semáforo, asfalto, a questão da saúde, a questão da cultura, a questão do esporte, trânsito, transporte coletivo. E o cidadão, ele é convidado a participar, ele preenche os seus dados e ele escolhe 5 áreas, 5 assuntos que ele vai colocar mais detalhadamente. Por exemplo, preciso de um ponto de ônibus mais próximo da minha casa ou da escola ou tal, na rua tal, perto de tal endereço, que fica, quanto mais ele detalhar, mais fácil de entender. E depois a gente faz reuniões à noite para priorizar. E é o que a gente diz ao cidadão, é um exercício que a gente faz na casa da gente. Que a gente sempre tem que estar priorizando. Se eu quero fazer uma reforma, que eu vou fazer primeiro o que é mais importante. E daí fazemos uma votação e escolhemos por regional 10 obras ou serviços que têm garantia de estar no orçamento do próximo ano e de janeiro a dezembro ser executado. Então, essa responde uma parte da tua pergunta, mas a articulação é assim, nós, entre as regionais, porque as regionais são a porta de entrada de todos os assuntos, né? A pessoa chega na Rua da Cidadania, ela olha aquela estrutura enorme, na frente da porta regional é o espaço cidadão, tem um banner grande escrito, informações. Então, para nós, chega tudo. E esse é o objetivo mesmo, para a gente poder ter uma ideia, né, das necessidades e reivindicações da nossa população. E nós estamos presentes dentro do possível, mas eu acredito, assim, que é um esforço muito grande das regionais em todas as reuniões comunitárias. Sejam associações de moradores, conselhos locais de saúde, conselhos de segurança. Estamos em contato com os padres. Mudou o padre de uma paróquia? Vamos lá conhecer o padre novo que chegou. O pastor, as outras estruturas, né, religiosas, como lá do nosso lado no Pinheirinho, a gente tem a Igreja Alcance, que tem um trabalho social maravilhoso, a gente tem a Alvo, e essas estruturas também, as entidades sociais que atendem a população e que são grandes parceiras, né? As creches comunitárias que têm os seus convênios junto com, né, com a educação, os institutos, as universidades particulares, as escolas particulares e principalmente os comerciantes e os empresários. A gente tem que conhecer o seu João da Banquinha, o seu José do Caldo de Cana, que está lá há 40 anos ali do lado da Rua da Cidadania, os pequenos empresários, os médios, os grandes. Então, e isso me impressionou muito no Pinheirinho, porque ele tem uma gama muito grande de empresários, aquela região, ela se movimenta muito e eles estão sempre na regional. Nós temos mais ou menos atuantes de associações de moradores, clubes de esporte amador, que lá a gente tem 4 clubes, e outros entes que se reúnem, que conversam, nós temos mais ou menos 75. Essa semana, o Conseg do Pinheirinho também se estruturou e recebeu da Secretaria de Segurança Pública a sua carta constitutiva e que vai se reunir periodicamente com a população e que tem os conselhos, são muito interessantes, porque a demanda de segurança é permanente, né? É uma demanda que é em qualquer lugar, independe de classe social, independe de local, a pessoa pode morar no centro, no Jardim Social ou lá no Tatuquara. As demandas de segurança, elas são do mundo todo, né? E dentro dos membros natos tem a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal. Então, o cidadão que tem essa demanda, ele vai nas reuniões. Um dos papéis da regional é divulgar muito as coisas que acontecem. E antes que você me pergunte, eu já vou te falar.
Com várias perguntas aqui baseadas na tua resposta, mas já pode falar.
Então, assim, encurtando, é nossa obrigação puxar a sardinha para nossa brasa. Cada regional, e é engraçado, nós fazemos as nossas reuniões com os 10, né, mensalmente, na Secretaria de Governo, porque estamos no guarda-chuva da SGM, o nosso secretário Facchinello.
Que foi entrevistado nesse programa, inclusive, ele falou um pouco até de como funciona a Secretaria de Governo.
Então, e os distritos de manutenção que são ligados aos regionais também estão, né, na Secretaria de Governo. E nós trocamos as pautas sempre, nossa, fala outro, é o lixo, é isso, é aquilo. Então, a gente tem pautas comuns, claro, cada um dentro da sua especificidade. E nós ficamos atrás dos secretários. Pegamos as nossas pautas, ligamos, agendamos, levamos a população para uma reunião, até para o secretário sentir mais, porque é muito diferente você ouvir um relato do servidor público e você ouvir do cidadão que tem aquela necessidade. Então, esse é o nosso papel, a gente fica incomodando os secretários.
A gente vai fechando aqui o ciclo, né? A gente entrevistou IPUC, a gente entrevistou o secretário de governo, Marcelo Facchinello, do IPUC foi a Ana Jaime. Então, inclusive, você pode acompanhar no nosso YouTube, TMC News BR, todos esses programas na íntegra, você consegue ver lá, a gente contando um pouco dessa história do outro lado, né? Do lado da secretaria, do lado do IPUC. Como eu falei, a tua resposta dá margem para várias perguntas ali, eu queria começar com a seguinte, né? Você falou, tu fala Curitiba, de como a população se articula e que chegam aquelas demandas ali. Eu queria que você falasse disso. Então, o que aparece nesse top 10 ali do Pinheirinho, se é recorrente o que aparece em cada ano e o que apareceu nesse ano.
Tá. Então, antes disso, só quero te falar que das 28 a 30 mil pessoas que participaram, porque qual é a ideia que a gente tem? Não, as pessoas vão chegar em casa e vão entrar na internet.
Lembrando que o número ali é mais ou menos 150 mil, então se 30 mil participou, tem uma porcentagem relativamente grande de pessoas ativas ali.
Então, e aí você imagina, né, que com a internet a pessoa vai pegar seu celular ou vai chegar em casa do trabalho e vai entrar no Fala Curitiba e vai preencher sua ficha. É muito interessante, Felipe, porque, por exemplo, de 28 mil a gente tem 7 mil e pouco pela internet e quase 20 mil fichas preenchidas no Fala Móvel. Então a gente não pode deixar do papel. Eu mesma defendo sempre que quando a gente vai divulgar qualquer serviço, qualquer projeto novo, qualquer inauguração, a gente não pode deixar o papel. Por exemplo, agora com as obras novas, tem que avisar os cidadãos das ruas que vão ter transtornos, que tira o carro, mas que de manhã, mas à noite ele vai ter o acesso de novo, etc. Tem que avisar, senão ele amanhã acorda com um monte de máquina na frente e não sabe o que está acontecendo. A gente usa papel, além do computador virtual,
dois,
né?
Dois terços praticamente pelo papel, né?
A gente usa o papel, né? O que você me perguntou?
Tinha perguntado qual é esse top 10, então. O que aparece nessa lista aí que vai lá pra Câmara?
No Fala Curitiba?
No Pinheirinho.
No Pinheirinho. É assim, o Fala Curitiba, ele tem um viés que a gente até não gosta muito, a gente prefere que seja mais específico, porque várias pessoas colocam mais médicos nas unidades de saúde, mais professores, mais viatura, e a gente gosta daquilo específico. Então, apareceu esse ano, entre as 10, no Fala do ano de 25, que tem que ser executado até dezembro agora deste ano, de 26, apareceu revitalização de praça, quadra coberta numa determinada escola municipal, reforma numa unidade de saúde, e melhoria, questão de ciclovia e tal. E isso, apareceram N situações. A gente fica mais ou menos com 200, 300, porque o legal do Fala Curitiba é que antes de você colocar para votação das 10, a gente faz, é uma semana bem pesada, a gente faz reuniões com todos os secretários e a gente vai defender as nossas reivindicações. Secretário, mas não dá para fazer reforma? Não, mas eu já vou fazer reforma em 10 unidades de saúde, não sei se vai ter. Secretário, mas essa tá faltando, sabe? A gente vai, é aquilo que você falou, articular para conseguir a obra da nossa população. Então, o que apareceu lá, e assim, uma coisa que aparece, esse ano a gente trabalhou com o plano diretor, e o IPUC abriu a consulta, assim, para a cidade toda, e nas regionais a gente chamou a população e foi muita gente. E lá, que é uma outra estratégia de ouvir a população com outro objetivo, né? Para daqui 10 anos a cidade e mais, né, para frente. O clube da gente na regional Pinheirinho. Voltando à questão do esporte, dos hábitos de vida, e o prefeito, ele está comprometido, a gente está buscando terreno, né? O prefeito também cuidando da questão do projeto, se tem que fazer alguma melhoria, porque tem 8 regionais que tem o clube da gente, que é uma mega estrutura com piscina, com aula de hidroginástica, com aula de natação, e várias salas para, né, várias outras modalidades. Então, o clube da gente também é uma necessidade nossa que aparece, sim, em qualquer conversa com a população. E isso, né, Felipe, a gente tem que receber muito, falar muito. Eu tenho aqui os meus cartõezinhos de visita e onde eu vou eu entrego. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas falam com o prefeito, né? Então, eu prefiro que me passe o WhatsApp 11 horas da noite para eu saber o que está acontecendo do que o prefeito Eduardo Pimentel fique sabendo ligue. Sabe? Então, as coisas mudaram muito. A administração moderna é muito diferente. A gente que tem uma responsabilidade por determinada estrutura e determinada política pública, você tem que estar mais no chão de fábrica do que encastelado com 3, 4 pessoas para chegar em você. Não existe mais isso, sabe? Isso eu aprendi lá na saúde, quando eu fui chefe de unidade de saúde. A chefia ficava do balcão para frente, vendo a criança que estava chorando, que estava dormindo, a pessoa que estava branca, passando mal, para ir passando na frente. Então é isso. É isso que a gente tem que fazer na administração pública, de uma forma geral. E a gente, o prefeito Eduardo, é muito legal trabalhar com ele, porque ele traz essa visão, né? Porque não tem vícios, não tem aquela coisa de autoridade. Então, quando a gente senta numa mesa lá da posse do Consegue Pinheirinho, a mesa de autoridades. Quanto mais autoridade, mais responsabilidade. E a minha mãe dizia, quanto mais alto o pinheiro, maior o tombo. E é por aí, né?
Esse é o programa Cidade é Sua. No programa de hoje, a gente está falando sobre as regionais da cidade, mais especificamente da regional Pinheirinho. Deixa eu fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente continua com a segunda parte.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
TMC 360. De segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
O pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Man at Work, em Curitiba, 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster, apoio TMC Curitiba.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você!
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10h30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
A cidade é sua. Quem escuta sabe.
Seja bem-vindo, seja bem-vindo a essa segunda parte do programa Cidade é Sua. Eu sou Felipe Armata. No programa de hoje estamos falando das regionais da cidade de Curitiba, entendendo um pouco o que é uma regional, o que faz. A nossa convidada de hoje é a administradora da regional Pinheirinho, a Janaína Lopes. Janaína, no primeiro bloco a gente entendeu um pouquinho o que faz uma regional, como é a articulação com as outras áreas da prefeitura. A gente agora vai para um caminho para entender algumas outras coisas da regional. No primeiro bloco, na primeira parte da nossa entrevista, você falou que já trabalhou numa regional aqui próximo do Pilarzinho, que é onde fica a Rádio Transamérica TMC, e agora você atua no Pinheirinho. Então eu vou começar com uma pergunta mais de cunho pessoal. Em que bairro da cidade você mora? Qual regional te atende?
Eu moro no Bacaxeri.
E aí, isso que eu queria perguntar, como é que é essa tua relação? Porque você já trabalhou em dois pontos diferentes da cidade e do ponto de vista pessoa física, tá num outro. Como é que você vê o teu bairro, como é que você atua com a regional do ponto de vista da cidadã?
Então, como a gente conhece, né, a prefeitura por dentro, e assim, Felipe, a gente tem que dar um exemplo, né? Então, e outra, tem que acreditar naquilo que a gente faz. Então, no Bacaxiri, eu, minha família, nós usamos os canais que o cidadão, né, deve usar, porque a coisa funciona, né? Então, os fluxos acontecem, os serviços chegam, a organização, né, de coleta de lixo, de tudo que a gente tem, ela funciona. Então, eu sou hoje uma moradora comum e diariamente eu viajo 18 quilômetros, vou pela linha verde. A linha verde é um pouquinho temperamental às vezes, mas ó, de um ano e meio que eu quase que eu estou lá, eu tô indo bem, vou trabalhar.
E aí você falou muito das pessoas chegarem até você, da questão do WhatsApp. Onde você fica? Onde ficam as administradoras? Fica dentro da Rua da Cidadania? Qual o local físico de trabalho de quem administra a regional?
Isso, a gente trabalha, busca trabalhar muito essa informação no sentido de que nos procure. As administrações regionais, como elas pertencem à Secretaria de Governo, elas são ligadas, né, ao prefeito e essa estrutura do gabinete. Nesse sentido, de conhecer a população, de saber o que ela está precisando, de sentir quando existem alguns movimentos comunitários por alguma demanda que não está sendo atendida. E isso, quando acontece e a gente não sabia, a gente se frustra e cobra da equipe. Eu tenho sorte de ter uma equipe antiga, muito boa, praticamente todos moram nos bairros da regional Pinheirinho, trabalham há anos naquela regional, e isso facilita. E hoje, o WhatsApp, os grupos, né? Então, 11 horas da noite, aconteceu alguma coisa, a gente tem a Defesa Civil organizada. Os regionais, os administradores, são subsecretários da Defesa Civil. E final de semana e à noite temos os plantões. E eu falo, ó, pessoal, 24 horas o celular ligado. Esse é um compromisso, Felipe, não meu, é um compromisso do cargo. Como o prefeito é acessível sempre, os secretários, os administradores também. E eu tenho sorte de ter pessoas que têm esse ritmo, né? De trabalhar, de querer saber. Às vezes a gente está assistindo algum canal, ou ouvindo rádio ou TV, e alguma coisa na nossa regional. A gente já se fala, já corre, já passa fita, já interdita, já liga para a guarda. Então, eu falo, nós somos assim, no bom sentido, síndicos, no sentido de cuidar, né, de representar aquela população, de correr atrás das suas reivindicações para serem atendidas. Nesse sentido, nós funcionamos como síndicos. Nós ficamos na Rua da Cidadania, onde tem todas essas estruturas. E um outro detalhe muito importante, além da relação com a comunidade, a integração dos serviços. Então, nós estamos diariamente ali com o chefe da guarda, com a chefe do núcleo da educação, o chefe da saúde. A gente desce, né? São dois andares, a gente desce e vai na finanças. Tem um problema, a gente vai na FAS. Então, isso facilita muito, porque nós atendemos as mesmas famílias, cada um dentro da competência da sua política pública. As reuniões nós fazemos direto, trocando ideias no sentido de a gente tem a rede de proteção, né? A criança, o adolescente, que funciona a nível regional. Nós temos os conselhos tutelares, que são órgãos independentes, mas que estão cuidando das nossas crianças. Então a gente tem contato com os conselheiros sistematicamente, né? E assim, a UPA do outro lado da rua, as campanhas todas, por exemplo, a Blitz da prevenção da dengue, que nós fazemos lá os mutirões de limpeza junto com o exército, a gente se ajuda e a gente potencializa as ações dos outros, divulga. A Secretaria da Mulher foi trabalhar em março o tema da violência. A FAS chamou o seu pessoal, o esporte e lazer também, todas as secretarias divulgam. E o que eu queria pedir licença e usar o teu programa, nós temos um Instagram, porque assim, maior desafio que a minha equipe, que nós vemos, é a questão da informação chegar. Às vezes nós estamos fazendo um mega evento na Rua da Cidadania e eu tenho certeza que alguém que mora do outro lado da rua, no 10º andar, não sabe o que está acontecendo lá. Esta é uma realidade. Por quê? Nós temos grupos de WhatsApp com as lideranças comunitárias, que são essas pessoas que se reúnem, né? Em forma de associação, de conselhos e tal. Mas o cidadão que não participa, né? Claro, a gente pede para os nossos amigos, né, de igreja, só a gente vai, leva, divulga, os jornais de bairro, mas não é suficiente. Então, nós agora criamos um Instagram, Regional Pinheirinho. Estamos aqui com 1.500 seguidores. Assim, é mais uma estratégia para a gente atingir. E ali é um canal oficial. Então, nós colocamos tudo que é importante. Os chefes de núcleo passam. E eu e uma funcionária aqui colocamos, né, ali. Divulgamos, postamos e eles passam tudo. Ah, vai ter comunidade escola, vai ter a apresentação da cultura na feira gastronômica todas as quintas na praça Zumbi dos Palmares, vai ter apresentação de teatro, vai ter isso, surgiu um curso, no, tudo, campanha da questão da gripe, vacinação da gripe, tudo, Felipe. Então, é comunicação.
Comunicação. Você fez um correlato que eu achei muito interessante, que você falou a figura da administração, da administradora regional ali, parecida com a do síndico ou da síndica. Tem algo que a gente vê em condomínio que acontece alguma coisa, algum problema, você fala assim, eu quero falar com o síndico. Eu queria falar se isso acontece com você. Chega alguém lá na rua dizendo assim, não, eu quero falar com a administradora. Quando acontece isso e que tipo de demanda que é quando alguém que aparece lá na cidadania quer falar contigo?
Normalmente é alguma questão de outra secretaria. Por exemplo, a pessoa veio fazer o cadastro único. E o cadastro único, ele é um programa federal que a FAS, né? Que preenche, tem muitos dados, então a FAS agenda. E a gente não consegue encaixar. Então a pessoa vem muitas vezes com dificuldade de pagar ônibus e com uma mega necessidade para ela conseguir o benefício. Seja Bolsa Família, o BPC, o que for, e aí fica louco da vida. Na URBS também. Porque para você organizar o serviço, a gente tem uma agenda online, né? Então, a Coab faz agenda, nós temos órgãos estaduais também, que isso eu esqueci de falar. A gente tem Sanepar na rua, Copel e o Instituto de Identificação do Paraná, que tem uma demanda enorme. Eles não são do município, claro que existe a relação de parceria. Então, muitas vezes, daí a gente pega a pessoa, vai lá, conversa com o chefe, tenta encaixar. Então, normalmente são coisas assim, ou algum problema de alguma obra que a pessoa tá, né, sujou a casa dela, empoeirou, o caminhão derrubou. Terra, e aí, sabe, são coisas assim, mas tudo a gente já entra no carro, já vai, já tenta liquidar, porque é o nosso trabalho, é a nossa missão.
Esse é o programa Cidade é Sua, eu sou Felipe Armata. No programa de hoje estamos falando das regionais de Curitiba, mais especificamente da Regional Pinheirinho. A nossa convidada de hoje é a administradora da Regional Pinheirinho, a Janaína Lopes. Eu queria que você falasse agora um pouco, Janaína, do tamanho do que é uma regional. Então eu queria que você falasse um pouco de quantas pessoas são da Regional Ensino Pinheirinho. E aí, claro, né, porque tem diversos setores. Quantos setores tem no total? E se a gente consegue falar indiretamente, assim, somando esses outros setores que também tem estadual, quantas pessoas acabam trabalhando efetivamente na regional?
Tá. As administrações regionais, elas trabalham com três coordenações. Uma de atendimento, que é a porta de entrada para o cidadão, e também faz a gestão de recursos humanos, limpeza, empresa, jardim, ali, coordenação de atendimento. Aí tem a coordenação técnica, que faz o link com o distrito. Entra 156, manda para o distrito, ou se é questão de drenagem mais profunda, ou com um porte maior das manilhas da Secretaria de Obras, essa é a coordenação técnica. E tem a coordenação comunitária. E na coordenação comunitária, nós temos uma média de 10 funcionários que saem diariamente para visitar a comunidade. E vem daí com 10 pedidos, com 10, com o número de 156, porque tudo tem que entrar, Felipe, no o fluxo certo. A pessoa quer que arrume a praça. Ela tem que ter 156 para cair lá no meio ambiente, porque não passa pela regional. O que passa por nós é manutenção de ruas, né? Ali nós temos 26 funcionários, eu acredito que tenhamos uns 300 funcionários ligados, né, à regional em todos os setores e secretarias, núcleos, né, que representam as suas secretarias.
E você falou um pouco dessa questão das obras da via pública, da manutenção. Isso está na regional. Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu já fiz esse caminho. Eu já fui, o meu não é o Pinheirinho, o meu é o Portão, descobri aqui na entrevista. Mas eu já fiz esse caminho. Tinha um buraco lá numa rotatória perto da minha casa. Eu fui lá nos 56, aquilo que você falou da precisão, marquei geograficamente lá onde é. E depois de um tempo foram lá e tamparam o buraco. Então como funciona isso? Quando eu faço na 156 um pedido lá para tampar um buraco de rua, para onde vai, como que chega em vocês e como é tampado o buraco?
Então, qual é a responsabilidade da administração regional com o distrito de manutenção? Quais os serviços? Tapa buraco, como você citou agora, né? Drenagem. Drenagem, assim, a demanda é bem grande. Quebra uma grelha, tem de cimento, querem que troque por ferro. Entope uma galeria, porque é fogo, a pessoa varre ali no meio fio, as folhas, os papéis, em vez de juntar com a pazinha, ela joga na boca de lobo. Aí entope lá para dentro e começa a voltar. E chove, a água não vai embora, não faz seu caminho na galeria de águas pluviais para cair lá no rio, ela volta. Roçada de vias públicas e de terrenos públicos do município é sob a nossa responsabilidade, e conserto de calçada. A calçada é de responsabilidade, a execução da calçada é de responsabilidade do morador, mas a prefeitura vai lá consertar a caixa de captação. Aí o caminhão entra e quebra a calçada. A Sanepar vai e chama a Sanepar para consertar. Às vezes demora, a gente já está fazendo alguma coisa ali, já conserta. Então são esses quatro serviços. Quando a pessoa do 156 recebe essa demanda, ela encaminha para a regional específica ali daquele bairro, daquele endereço. Aí os nossos funcionários da coordenação técnica imprimem, vão verificar, porque muitas vezes não é prefeitura, é Sanepar. Muitas vezes não é até 60 centímetros de diâmetro da manilha, já é 80, já é uma galeria enorme, é Secretaria de Obras. Aí a gente passa e depois monitora, né? Porque é um serviço no nosso bairro. Então, é nesse sentido, assim, mais de a gente tá todo dia imprimindo, tem pedidos também dos gabinetes dos vereadores, né, que também recebem essa demanda diariamente em caminho, segue o mesmo, as proposições dos vereadores seguem esse fluxo, também chegam na regional quando são relativos a esses serviços de manutenção de vias públicas.
E tem um outro assunto que eu queria falar também, é do restaurante popular do Pinheirinho, que tem ali refeição a R$3. Eu queria que você falasse um pouco do... São cerca de 1.000 refeições por dia, né? Eu queria que você falasse um pouco, é algo que funciona desde março de 2011. Qual que é o perfil das pessoas que buscam o restaurante popular?
Então, nós tivemos recentemente, o ano passado, porque houve uma reforma, né? O restaurante ficou fechado uns dias e teve uma repaginada. E aí a gente foi almoçar acompanhando o prefeito e pôde vivenciar. Eu tenho na minha equipe várias pessoas que almoçam diariamente lá, porque é uma alimentação com nutricionista equilibrada, né? E a gente foi numa quarta-feira que é feijoada e aí tava super bem. Mas assim, o perfil é muito diverso, Felipe, porque a gente são mesas grandes, você senta, mesa 8 pessoas, 10, você senta aqui do seu lado uma pessoa em situação de rua, do outro lado uma senhora que estava fazendo compras no sacolão do outro lado e veio e tá almoçando, sabe? Pessoas de empresas, o nosso, ele fica em frente ali ao Hospital do Idoso, muita gente do Hospital do Idoso também vai, mas a gente percebe, assim, que a grande maioria são pessoas que têm uma dificuldade maior, né? Salarial e de uma renda mais baixa que utilizam, mas tem muitas pessoas também em situação de rua que utilizam ali para se alimentar.
Indo mais para nossa fase final, eu queria que você falasse um pouco do que te encanta no bairro. Quando você circula pelo Pinheirinho, que lugar do Pinheirinho que te chama atenção, que você gosta de ver por algum determinado motivo?
Olha, o que mais me encanta, eu vou te falar, é a população. É uma população que se relaciona, talvez porque são muitas famílias que vêm do norte do Paraná, vem de São Paulo, né? São pessoas que se relacionam entre si, né? E eu sinto essa diferença até pelos meus vizinhos. E lá as pessoas se conhecem, você recebe um ou dois comerciantes, ele tá lá há 40 anos, ele conhece fulano, beltrano, cicrano, sabe? Então, assim, isso me encanta, essa vida comunitária. Já comentei até com o prefeito que muitas vezes lembra uma cidade do interior, assim, guardando.
A brincadeira de que o curitibano não fala com estranho não vale pro Pinheirinho.
Não vale pro Pinheirinho, de jeito nenhum. Nossa, sabe? É muito gostoso de trabalhar a forma como eles fazem as reivindicações. Lógico, sempre tem uma pessoa mais alterada, mas no geral, assim, são muito educados. E uma coisa que me chamou a atenção é o fato de nós sermos autoridade para eles, né? Que eu já comentei aqui. Então, isso para a gente, assim, para mim foi um diferencial, porque você acaba tendo um tratamento assim que você até estranha, sabe? Mas assim, Felipe, é uma regional muito bacana, lugares assim, tem muitos terrenos, uma coisa que na região norte a gente não vê mais, terrenos vagos, proprietários de grandes áreas, os terrenos lá parados, sabe? A gente tem muita circulação para prevenir invasão, né? Porque é uma realidade também. Outra coisa é lixo. Também a gente agora está com uma estruturação nova da Secretaria do Meio Ambiente, né? E para que a gente possa identificar os pontos onde tem mais concentração de lixo, e nunca é na frente da casa do cidadão, é do lado ou na esquina que tem um terreno, né? Baldio. Mas é uma regional, a Rua da Cidadania também, Né? As ruas em si são grandes famílias, né? A gente diz justamente no sentido de que nós atendemos a mesma população. Então, essa questão do relacionamento, ele é muito fácil na Regional do Pinheirinho, de uma forma geral, com a comunidade e com os servidores da rua, sabe? Com os frequentadores, com o cidadão comum. Eles têm uma vida, assim, muito em função da igreja, do domingo. Daí na igreja tem churrasco de igreja direto, feira. Nossa, como tem feirinha de artesanato. Então, as pessoas, elas buscam estratégias para se encontrar. Existe uma vida comunitária bem pungente, assim, sabe? Lá na Regional do Pinheirinho. Tem o CTG. Eu não conhecia o CTG 20 de setembro. E é muito bacana, assim, as famílias, os jovens. Então, isso tudo me encanta.
E pra gente fechar, você falou um pouco de trabalho na área da saúde também, que você já fez antes, mas claramente a gente vê que você tem uma paixão por se relacionar com o bairro, para trabalhar na regional. Eu queria que você falasse um pouco disso, como que isso mudou tua vida, como é que é você encarar o bairro, você encarar a cidade, depois de você passar, né, e tá trabalhando numa administração de uma regional.
Então, Felipe, eu em 92 eu passei no concurso, eu tinha meu consultório, né? Me formei em 89 e fiz o concurso da prefeitura e passei. Eu moro no Bacaxiri, já morava, fui trabalhar na unidade de saúde Atuba. E na saúde, você não fica fechado na unidade de saúde, né? Porque a saúde, a doença não é só falta de saúde, ela é um processo. Então, a gente começou naquela época um processo de territorialização em volta da unidade de saúde. Aí eu fiquei quase um ano fazendo isso, mapeando lixo, esgoto a céu aberto.
Já tinha um pouquinho de administração regional lá, hein?
Conhecendo as pessoas, né? E a saúde também tem os conselhos locais de saúde. Então, você começa, eu ia nas reuniões à noite, né? Sempre interessada, e acabei sendo convidada para ser autoridade sanitária local. Fui de umas 5 ou 6 unidades, né? Então, e aí acabou, né? Aí a chefia da unidade de saúde, ela tá junto com a escola, ela tá junto com a igreja. Ela tá... E isso eu não sabia que eu era assim. Porque o dentista, ele fica com máscara, óculos, né? A pessoa te encontra na fila do mercado, nem te reconhece. E você, o paciente de boca aberta, eu tive um paciente psiquiatra e um dia ele saiu da minha cadeira e falou assim: Janaína, você me deixa nervoso, porque você fala e eu fico tentando guardar as respostas para te dar depois, isso me estressa. Então, eu acho que era esse o meu caminho. E aí eu passei, acho que por esse envolvimento comunitário e também intersetorial na prefeitura, tudo que é projeto já ia, né, entrando e tal. Aí eu fui convidada a assumir a administração regional em 2005. E eu tô até hoje.
Essa é a síndica do Pinheirinho, para usar o termo que ela mesma usou, a gente entrevistou aqui.
No
bom sentido, claro, no melhor sentido da palavra. A gente conversou hoje aqui no programa Cidade é Sua com a Janaína Lopes, que agora é o nome formal, ela é administradora da Regional Pinheirinho, mas eu gostei da alusão com a síndica. Agradeço muito pelo papo, explicar um pouco de como funciona uma regional e a gente entender um pouco disso, né? De como a ligação com as pessoas, da comunidade, de como a igreja, com o comércio, como todos os setores vão se integrando e acabam fazendo o que é um bairro, o que é uma cidade.
Ai, Felipe, eu fico feliz, eu fico empolgada e eu já tenho bastante tempo de casa, eu tenho 3 filhos e 6 netos, meus netinhos tudo pequenininho, mas ele tem 6 anos, pensa a creche no final de semana. Mas eu gosto muito do que eu faço e assim, a regional, o que encanta a gente, empolga, ela é um dia diferente do outro, chega cada coisa, de repente você tá lá trabalhando, conversando numa reunião, dá uma gritaria lá fora, sai todo mundo correndo, chama a guarda, sabe? Então, ou alguém passa mal, ou aí você já vai pegar a cadeira de rodas, já atravessa ali, leva na UPA. é muito diferente. E isso faz com que o teu dia seja rico. E eu digo sempre, é uma grande oportunidade pessoal de crescimento. Porque nós somos servidores. As pessoas falam, a gente atende empresários do menor ao maior e tal. Aí a pessoa mais humilde sai da mesa e ela fala assim, muito obrigada. Eu digo, não me agradeça, porque eu, primeiro de tudo, eu tenho um contrato de trabalho e um contra-cheque no fim do mês. Esse é o nosso trabalho. E quanto mais estivermos engajados, o relacionamento, todos esses cursos de pós aí, que a gente faz um trabalho, liderança, gestão de conflito, o quanto a gente precisa, todo mundo ter a informação. Não adianta você guardar a informação para você garantir, né, o seu lugar. Não, você tem que disseminar para o teu funcionário saber explicar lá embaixo que tem um projeto novo, um programa novo. Então, isso tudo faz com que a gente seja, realmente a gente fica mais de 8 horas por dia com a equipe. Então, a equipe é a segunda família da gente. E o clima tem que ser bom, clima de trabalho. E eu aprendi num dos cursos que eu fiz que não existe funcionário ruim. Cabe a liderança perceber, conhecer, entender o perfil e pegar o que aquele funcionário sabe fazer melhor e desenvolvê-lo, né? Então, é uma riqueza no nosso dia a dia.
E esse foi o programa Cidade é Sua. Muito obrigado.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Meio-dia e 3 minutos, você acompanha aqui o News TMC, uma técnica de enfermagem. Essa informação repercute demais nesse momento. Uma técnica de enfermagem acusa o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, de agressão física durante um procedimento médico no Hospital DF Star, em Brasília. O caso foi registrado pela Polícia Civil. O parlamentar estava internado no local para a investigação de problemas neurológicos e também cardiovasculares.
Em Recife, morreu a criança de 1 ano e 6 meses que foi resgatada depois dos temporais. Com isso, sobe para 5 o número de mortes em decorrência das fortes chuvas na região. O presidente Lula determinou apoio federal ao estado do Pernambuco por causa do mau tempo. Lula disse que o ministro da Integração Regional já acionou a Defesa Civil Nacional para prestar suporte às cidades atingidas e disse que o Ministério da Saúde mobilizou a Força Nacional do SUS para atender as vítimas.
E o governo federal estima que 4 bilhões e meio de reais vão ser sacados do FGTS, com o novo Desenrola, né? O programa que foi anunciado pelo presidente Lula. Inclusive, esse programa deve ser lançado oficialmente na próxima segunda-feira, segundo o próprio presidente da República, num evento no Palácio do Planalto. De acordo com o Ministério da Fazenda, o Desenrola 2.0 tem como principal objetivo conter o crescimento acelerado do endividamento da população.
O ex-presidente Jair Bolsonaro se recupera de uma cirurgia no ombro direito. Pelas redes sociais, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro informou que o procedimento foi concluído com sucesso. Em nota, o DF Star disse que Bolsonaro encontra-se em uma unidade de internação para controle de dor e em observação clínica.
Meio-dia e 5 minutos, notícias internacionais agora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Marinha americana está agindo como piratas ao impor um bloqueio naval aos portos do Irã. A declaração foi feita após a apreensão de uma embarcação iraniana durante o conflito envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã. O bloqueio integra então a estratégia militar, né, adotada pelos Estados Unidos e amplia o risco de novos confrontos na região.
E é hoje, o mega show da cantora Shakira, neste sábado, na praia de Copacabana, no Rio, deve reunir cerca de 2 milhões de pessoas. Segundo a prefeitura, a apresentação gratuita pode movimentar mais de 776 milhões de reais na economia da cidade, superando os impactos de shows anteriores, como o de Madonna e Lady Gaga. Agora, 12:05.
News TMC no ar, a gente vai movimentar nossa reportagem em Brasília, né? Obviamente, um dos principais assuntos, essa decisão do governo federal e que estima, né, inclusive aqui para contextualizar, 4 bilhões e meio de reais sacados do FGTS com o novo Desenrola. Essa é a estimativa. O programa, como nós citamos nas manchetes, vai ser lançado de forma oficial também segunda-feira no Palácio do Planalto, num evento com a presença dos ministros do governo Lula, e a Rafaela Soares tem as informações. Fala, Rafa.
O governo federal lança na próxima semana um novo programa para tentar diminuir os índices de endividamento das famílias brasileiras, o chamado Novo Desenrola Brasil. Em pronunciamento oficial, o presidente Lula disse que a iniciativa pode chegar a oferecer descontos de até 90% e condições mais facilitadas de pagamento.
As trabalhadoras e os trabalhadores poderão negociar dívida do cartão de crédito, do cheque especial, do rotativo, do crédito pessoal e até do FIES.
Um dos pontos centrais é o uso de até 20% do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para quitar ou renegociar débitos. Outro eixo central é a taxa de juros, que pode chegar a 1,99%. Mesmo com o acumulado no ano superando a taxa Selic, atualmente em 14,5% ao ano, o custo é ainda mais vantajoso do que o oferecido pelas instituições financeiras. O Palácio do Planalto acendeu o alerta após dados do Banco Central mostrarem que cerca de metade das famílias estão endividadas e que aproximadamente 30% da renda familiar está comprometida.
Vamos para o Recife agora. Morreu o bebê de 1 ano e 6 meses, resgatado depois de deslizamento de barreira no Recife. Quem vai atualizar a situação para a gente é o repórter Júlio Andrade. Júlio, quais são as informações?
Oi, Joana. Olha, infelizmente, viu, eu volto aqui com essa atualização triste, né? Foi confirmada agora há pouco a morte de uma criança de 1 ano e 6 meses. Ela tinha sido resgatada ontem após um deslizamento de uma barreira. O detalhe é que a mãe e o irmão desta criança morreram na tragédia. A gente comentava mais cedo, né, que duas pessoas haviam morrido nesse local, outras duas em Olinda, então agora sobe para 5 o número, né, de mortes por conta das fortes chuvas aqui no estado. Eu acabei de apurar também que o Corpo de Bombeiros iniciou agora pela manhã as buscas por um idoso de 70 anos que está desaparecido desde ontem. Ele teria sido levado pela correnteza do rio Capibaribe. Mais de 2 mil pessoas estão fora de casa, 340 vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Então, infelizmente, essa é mais uma atualização. Joana, agora pela manhã a gente conversava sobre essa questão do sentimento, né, de tristeza. Então, veja, são 3 pessoas de uma mesma família que morreram, entre elas 2 crianças, após o deslizamento de uma barriga. Só atualizando em relação à previsão do tempo, conforme a gente falava mais cedo, o tempo agora melhorou, o sol já até começa muito tímido, mas querendo aparecer. Então, pelo menos, essa é a informação que a gente tem, né, de que a chuva está dando sim uma trégua, mas infelizmente são 5 mortes por conta das chuvas aqui no estado, Joana.
Uma tragédia familiar aí no Recife, mãe, 2 filhos morrem, o pai sobrevive, uma mãe jovem, os 2 filhos pequenos. Eu não consigo imaginar a vida desse homem, a vida perdida dessas 2 crianças, dessa menina, uma mulher de 24 anos, a vida desse homem que fica, com que sentido, qual é o sentido da vida agora, né? Uma tragédia familiar e uma tragédia anunciada, porque morrer em decorrência de chuva nos remete até a época em que criança morria de diarreia, de febre, né? Parece que é uma coisa, falta estrutura, falta o básico, falta a gente dar o básico para as pessoas viverem. É muito triste, Júlio. Imagina a sua tristeza aí e a sua revolta de perto, mas é a revolta de todos os brasileiros com esse descaso que é a vida dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos familiares aqui no país como um todo, né, Júlio?
É, Joana, é aquilo que a gente fala, todo ano a gente sabe que vai ter fortes chuvas, e aí não é só aqui no Recife, não é só em Pernambuco, né? Tantas outras tragédias que acontecem, a gente sabe a que temos essa quadra chuvosa e por que não há antes, né, esta prevenção. Infelizmente, e aquela história, o pessoal às vezes fala, ah, mas as pessoas estão numa área de risco. Quem está lá não é porque a quer, não mora porque quer, é porque é necessário, não tem outro local para ir. Então, infelizmente, fica essa nossa revolta também, esse nosso sentimento, e o que nos resta neste momento também é a solidariedade a todas as famílias dos envolvidos, né, Joana?
Exatamente, é muito triste realmente. Júlio Andrade, nosso repórter no Recife, então acompanhando toda a situação, e a gente continua muito atento ao que está ocorrendo na capital pernambucana, também com a situação de momento, né, com a previsão também para as próximas horas em relação à previsão do tempo, à chuva. Obrigado pelas informações. 12:11, a gente muda de assunto agora, a gente vai para Brasília. Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro então está se recuperando, ele fez uma cirurgia no ombro direito. Lucas Scheller, né, está ali em frente ao hospital DF Star, está apurando tudo na região. Lucas, boa tarde, como está a situação nesse momento?
Boa tarde, Rafael, boa tarde a todos. Olha, acabou de chegar, né, agora há pouco vocês abriram o jornal falando sobre isso, a nota, a imprensa do hospital DF Star, onde está internado o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a nota, eu vou ler, ela é uma nota bem curtinha, o hospital diz que